dia, bem-vindos ao Canal Central. Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Aveiro cá estão reunidos para o seu encontro quinzenal, em que debatem temas da atualidade local, regional, muitas vezes nacional, também em alguns momentos internacional. Temos este quadro de guerra que se amplifica um pouco à escala global em conflitos regionais, mas com este impacto em todo o mundo. Não é esse o tema ainda que nos vai mobilizar hoje, mas na lista para hoje tínhamos o balanço a 2 anos de mandato. Se quisermos considerar 10 deste ciclo em que a liderança em Aveiro tem estado sob a bandeira da aliança com Aveiro e de Ribau Esteves, e também esta referência àqueles que têm sido os últimos desenvolvimentos no campo da saúde. Não que não tenhamos discutido aqui a saúde, e creio que têm bem presente na memória que há pouco tempo falámos sobre este tema. O que não tínhamos era, desse dia para cá, esta nota já tão recorrente das interrupções nos serviços de urgência. Vou pedir, e de forma telegráfica, e porque não vamos voltar a repetir a história toda sobre a saúde, apenas para que nos possam deixar aquilo que é a vossa leitura sobre este impacto que provoca uma interrupção em serviços, e já aconteceu na urgência de Águeda, acontece com a urgência cirúrgica no Hospital Infante Dom Pedro, aconteceu esta madrugada, esta noite, desde as 20 horas de ontem até às 8 horas de hoje, já tinha acontecido também no fim de semana passado, a meio desta semana, um problema que ameaça arrastar-se até final do ano, isto uma vez que estamos a entrar naquela fase do ano em que as horas extraordinárias que estão definidas por lei como teto máximo já terão sido cumpridas em muitos casos, e a partir daqui joga também aquela que será ou não a boa vontade ou a maior ou menor disponibilidade dos profissionais para poderem estar nesta resposta ou neste tipo de resposta, sabendo que há de facto um braço de ferro com o Governo e que este é um momento também crítico nessas negociações. Eu vou começar aqui pelo estúdio. Temos o Cândido Oliveira do Chega em estúdio, temos o Manuel Prior do Partido Social Democrata, o João Muniz do Bloco de Esquerda, o Pedro Rodrigues do PAN, hoje sem representação do Partido Socialista, que não pode, mas avisou que não poderia estar no programa. Começando por si, Cândido, esta imagem que é dada pela saúde, e nomeadamente o impacto que isto pode causar nos cidadãos aveirenses, está a deixar aqui, e para lá do clima, diria, de debate político, uma sensação de receio que já vem despelhada por algumas pessoas que dão nota exatamente disto. Isto já atinge patamares de alguma gravidade a partir daqui.
Muito bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos restantes elementos do painel que nos vão acompanhar via online. Bem, esta questão da saúde não é uma questão só de Aveiro, é uma questão já a nível nacional, portanto isto não é, preocupa não só os aveirenses, mas preocupa todos os portugueses, porque de facto o SNS está num caos total. Voltando aqui a Aveiro, eu admiro-me um bocado que o nosso presidente, o engenheiro Ribau Esteves, faça um elogio rasgado ao atual ministro da Saúde, dizendo-lhe que confia nele, que é um bom ministro e tal, mas o que é certo é que a saúde está nesta situação. Os serviços de urgências são principalmente na área da ginecologia e da obstetrícia, estão completamente entupidos, e não há uma garantia de que possam funcionar normalmente no curto prazo. É um facto que nos preocupa a todos, porque nós sabemos que o estado em que o SNS se encontra a nível nacional, e ainda por cima, voltando aqui a Aveiro, o facto de continuarmos com este braço de ferro com o Governo na vinda do curso de medicina para a Universidade de Aveiro. Isto arrasta-se há anos, nós temos debatido isso com alguma regularidade, e o que é certo é que não há uma resposta final a este problema, e nós também sabemos que o início do curso de medicina não nos dá médicos no ano seguinte, demora 8 a 10 anos a que tenhamos os médicos que entrassem eventualmente no próximo ano no curso. Não compreendo que haja esta restrição à entrada de novos alunos para os cursos de medicina, entrando nós nesta situação de caos em que o Serviço Nacional se encontra. Para Aveiro é preocupante, para o país também, porque de facto uma das nossas bandeiras a defender é o Serviço Nacional de Saúde e uma garantia de saúde fiável aos portugueses.
Podemos dizer que há país e país, capitais de distrito nestas condições, creio que não haverá assim tantas, e até pela falta de alternativa em proximidade. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. E agora passamos também para esta ligação à distância, online, mas com presença confirmada. Já aqui discutimos a saúde, não é exatamente esse o foco. Aqui estamos a discutir em concreto estes encerramentos reiterados e a aposta, e enfatizava o Cândido Oliveira e bem, e uma aposta de reforço político que a Câmara de Aveiro tem feito no ministro Manuel Pizarro e que continua a fazer, voltou a fazê-lo ontem pela voz do seu vice-presidente Rogério Carlos. Não temos o microfone aberto. É a questão que está aqui neste momento em aberto é exatamente esta, a do microfone. Vamos aguardar um pouco mais, a ver se o Manuel Prior consegue vir de facto à conversa. E eu, só para confirmar, porque há pouco tinha aqui dois circuitos ligados, eu vou confirmar com o João Muniz e com o Pedro Rodrigues se eles estão de facto também online e se nos ouvimos. Se calhar, Pedro, avançando para si, vamos ver se nos conseguimos fazer ouvir, ou neste caso, se o conseguimos ouvir a si, porque pode não ser problema do Manuel Prior, mas ser problema aqui da ligação que eu fiz. Pedro, surpreendido com esta questão e a dimensão que ela está a tomar?
Bom dia, Carlos. Antes de mais, fazer o teste da ligação.
Está ótimo.
Acho que estou a fazer feedback com a sua ligação.
Estamos a ouvi-lo em perfeitas condições, Pedro.
Ok, era só mesmo porque estava a ouvir em fundo. Bom dia, Carlos. Bom dia, malta, colegas de painel e a todos os ouvintes da Terra Nova. O problema é que isto não é surpreendente. Nós já sabíamos há anos que iria haver uma sangria no SNS com muitos profissionais a sair. Infelizmente, nunca houve uma força política forte para conseguir preparar a substituição dos profissionais. Recordemos que também existe um lado bom da questão, apesar de tudo. É que os nossos profissionais de saúde são muito considerados no mercado lá fora. Irlanda, Alemanha, até mesmo França. Ou seja, eles têm propostas bastante tentadoras quando terminam o curso cá. São bastante valorizados. E aí existe um problema de conseguir mantê-los e conseguir criar condições para que eles se fixem não só em Portugal, mas se calhar nas áreas de residência, mas também nas outras áreas periféricas. Nós também temos um mesmo problema com a desertificação no interior. E isto tudo são problemas estruturais, como o Cândido disse, que demoram anos a resolver. O tempo de formação que nós temos para médicos é, por um lado, significa que eles são muito bem preparados, mas também não nos permite resolver o problema desde já. E ainda por cima nós tivemos uma pandemia em que a verdade é que não se conseguiu preparar um futuro, ou seja, foram menos de 3 anos a conseguir preparar a substituição do sistema de saúde. E tudo isto é claro que chega a um ponto de ruptura, que é onde nós estamos a chegar, em que temos muita gente a sair, muitos profissionais na reforma ou perto da reforma que não conseguem fazer horas extra, e pouca gente a conseguir a entrar para esses lugares. E muitos dos que têm já especialidade feita acabam por optar ou pelo privado ou pelo mercado externo, que acabam por ter bastantes condições. É uma questão difícil de resolver, não só pela falta, mas também por como é que nós vamos criar e competir a nível internacional com o mercado de saúde. E isto é um debate alargado e uma questão política difícil de resolver. Obviamente que não tem ajudado as dificuldades que têm sido postas em criar outros cursos de medicina pelo país. Recordo que se calhar a Universidade de Aveiro está para aí há uns também 10 anos, ou quase, com essa expectativa. Ela criou um polo de saúde novo com a expectativa de criar o alocar um curso de medicina, mesmo que fosse, acho que nos primeiros tempos, 15 ou 20 alunos. Enfim, é um debate que tem de ser feito a longo prazo, mas não é de estranhar aquilo que está a acontecer, porque estamos a chegar a um ponto de ruptura em termos de capacidade. E é fácil de entender que a corda não vai durar para sempre e mais tarde ou mais cedo vai ser complicado nós conseguirmos remendar a situação. É um pouco...
Obrigado, Pedro. João Muniz, é entendível o clima de medo que se está a instalar entre os cidadãos?
Olá, Carlos, e olá, colegas de painel e quem está a ouvir lá em casa. Sem dúvida, não é? Porque isto, centrando a nossa discussão no caso específico do Baixo Volga, do Hospital de Aveiro, obviamente que isto causa constrangimentos no acesso à saúde na região. Ainda por cima, nós estamos numa das regiões em que, num quadro geral de declínio da população em Portugal, é das únicas regiões que, na verdade, aumentou a sua população. Portanto, os serviços de saúde e outros serviços públicos estão com grande demanda, com grande procura e, portanto, a situação torna-se ainda mais grave. Mas, como também já foi dito aqui, o Hospital de Aveiro não é... A situação que se vive no Hospital de Aveiro não é única no país. O país tem um problema gravíssimo no que toca ao SNS, fruto de políticas reiteradas de vários governos. Não é só Manuel Pizarro. Manuel Pizarro, na verdade, é simplesmente a continuação de uma política que já vem sido a ser executada há muitos mais anos. E, em geral, é uma consequência de uma falta de um subfinanciamento crónico do SNS em particular, não da saúde, mas do SNS em particular, que depois se traduz em falta de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal administrativo, etc., e na degradação das condições de trabalho dos profissionais que, heroicamente, ainda se estão mantendo no SNS. Porque também, como já foi referido, existe uma competição bastante grande pelos profissionais de saúde por parte de operadores privados, de serviços de saúde estrangeiros, etc. Mas uma das coisas que eu discordo um pouco da tónica, é verdade que existem fatores que, de certa forma, numa visão muito redutora, escapam ao controlo dos gestores públicos, dos decisores políticos, da tutela, etc., não é? Estas questões do mercado internacional de saúde, etc. Há outras questões que não escapam a estes responsáveis. E de lembrar que nunca se subcontratualizou tantos serviços, ou seja, se externalizou tantos serviços do SNS para privados, nunca se contratou tantos médicos e outros profissionais tarefeiros, ou seja, à hora, e isso é, em termos de custos, em termos do peso que isso tem na estrutura de custos, é muito mais caro do que contratar médicos, da mesma forma que é muito mais caro externalizar serviços de saúde a privados quando esses serviços podiam estar no próprio SNS. Porque a questão aqui é esta, Carlos. Se é verdade, como o Partido Socialista e o Governo muitas vezes nos apresentam, nos argumentam que o orçamento da saúde só tem aumentado ano para ano, nós temos que fazer uma pergunta, que é: esse orçamento para a saúde está a ir para onde? E, como eu já disse, é verdade que o orçamento da saúde tem vindo a aumentar, mas qual é a percentagem de verba desse orçamento que vai, de uma forma ou de outra, para operadores privados e para contratar tarefeiros e tudo mais, quando podia estar a ser usado para reinvestir no Serviço Nacional de Saúde para recuperar horas de trabalho perdidas, para contratar mais profissionais, para recuperar também a degradação do próprio serviço, das condições de trabalho, tudo mais. E, portanto, existe aqui uma política reiterada de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, que é colmatada depois com a contratualização e externalização fora do Serviço Nacional de Saúde, porque não é, esta situação é sempre apresentada como uma inevitabilidade, que é o Serviço Nacional de Saúde não aguenta com a pressão que lhe é imposta e, portanto, é inevitável nós vamos ter que subcontratualizar serviços aos privados. A verdade é que esses serviços são mais caros, mais onerosos ao erário público e ao orçamento de Estado e, portanto, se calhar há aqui é preciso uma reorientação de prioridades. Agora, isto é o plano geral. O plano particular do contexto que existe agora é a questão dos médicos e das horas extraordinárias. Eu acho que ninguém compreende como é que, se esta questão fosse-nos colocada a nível pessoal, acho que toda a gente iria compreender. Os médicos estão ultra sobrecarregados. Nós estamos a chegar ao limite das horas extra que são permitidas ou obrigadas por lei os médicos a terem de cumprir, e nós nem sequer chegámos ao fim do ano, estamos quase no fim do ano, mas ainda não chegámos ao final do ano. E, portanto, há aqui mesmo um problema grave de falta de efetivos que se espelha nesta sobrecarga nos médicos que efetivamente estão no Serviço Nacional de Saúde. Já ultrapassámos em muitos serviços, em muitos pelo país fora, as 150 horas extraordinárias anuais que os médicos têm que fazer. Portanto, a escala do problema é verdadeiramente colossal. Portanto, voltando ao início, voltando aos princípios, acho que este problema não poderá ser resolvido enquanto nós não tivermos uma reorientação da verba que é atribuída à saúde para reinvestir no SNS, na contratação de médicos e de outros profissionais. Enquanto isso não acontecer, isto aqui, estes encerramentos de serviços absolutamente fundamentais e vitais até para a própria coesão da sociedade e com reflexos regionais importantes, não vai ser resolvido.
E este é daqueles temas e daqueles contextos em que, permitam-me esta expressão, lá em casa quem está a ouvir deve estar a dizer, era uma altura boa para ter dois ou três hospitais privados também pela cidade ou pela região, e permitam-me esta brincadeira. Manuel Prior, já falávamos aqui no início, digamos assim, da força política que o município e a autarquia têm depositado no ministro Manuel Pizarro, continua a fazer essa aposta. A verdade é que, sem resolução do problema, digamos assim, na sua visão interna, na relação com os médicos, isto vai tendencialmente agravar um problema que já se arrasta há alguns anos.
Sim, bom dia a todos, ao painel e a quem nos está a ouvir. Em primeiro tudo, desejar dar os parabéns ao João Muniz pelos seus últimos feitos de formação académica que me apraz a registrar. Depois, voltando ao nosso assunto, portanto, há aqui dois pontos de vista, que é o municipal e o nacional. E aproveitar enquanto o João Muniz está com este ar feliz, que deve ter sempre, o Bloco de Esquerda, nos últimos 8 anos, aprovou 6 orçamentos de Estado. Portanto, o Bloco de Esquerda poderia retificar todos estes maus posicionamentos e não o fez. Não estou a dizer que se fossem bons ou maus, mas 6 dos últimos orçamentos de Estado foram aprovados pelo Bloco de Esquerda e tiveram este fim ao fim de 8 anos. O problema da saúde em relação ao município e à boa ligação do município ao ministro Pizarro e ao CEO do SNS não tem a ver com o sistema de saúde, tem a ver com o sistema de saúde ou edificado da saúde no Conselho de Aveiro. Enquanto isso, para nos registar o bom acordo que o município fez na pessoa do Ministro da Saúde e do CEO do SNS, que muito irão beneficiar os javerenses. Quanto ao problema da saúde, ele é mais grave, e basta começar por aí. Quer dizer, se as unidades de saúde do Conselho fossem todas requalificadas e fossem feito a escala dos médicos necessários para elas funcionarem, não havia médicos para abrir as novas unidades de saúde. Portanto, no Conselho temos isso. Vamos ter boas unidades de saúde, mas algumas não dão para abrir sequer, porque não têm médicos para colocar lá dentro. Portanto, o problema é esse. Quanto ao problema do Hospital da Aveiro fechar a cirurgia ou a Águeda fechar, é muito mais que o Hospital da Aveiro. Isto é um problema nacional que pouco ou nada tem a ver com Aveiro ou com Águeda. Isto é um problema, efetivamente, de falta.
Obstetrícia também.
E obstetrícia. E neste momento podem ser todos. Neste momento podem ser todos. Porque, como diz o João Muniz, já todos os médicos, ou quase todos, ultrapassaram as tais 150 horas. 150 horas ano são cerca de 12, 15 por mês. Portanto, ao fim, em março, estão, março, abril, cada ano já estão tapadas. Portanto, não é um problema do ano. 150 horas por ano é um instantinho. Porque, neste momento, o que é preciso é mais médicos e mais especialistas. Porque injetar mais dinheiro no orçamento do Estado, injetar dinheiro para a saúde, que esse novo governo de News, como este Partido Socialista, que mais dinheiro tenha colocado no orçamento do Estado. Mas qual foi o resultado desse dinheiro? Os hospitais estarem fechados. Não haver escalas de urgência. Não haver serviços abertos. Portanto, o problema não está no dinheiro e, se calhar, nem na quantidade de médicos, porque nós temos um rácio muito superior a alguns países, se calhar. É o que dizem os números. Se calhar estão mal divididos, se calhar a abordagem à sua organização de trabalho não está correta, se calhar a gestão do tempo médico não está bem feita. Agora, o que nós sabemos é que não há escalas para fazer, não há médicos para fazer escalas, e isso é um problema que vem dar força à necessidade que nós em Aveiro temos e à crença que temos tido e à força que temos feito para a criação da Universidade de Aveiro, o curso de Medicina, que iria produzir, fazer, formar médicos que viriam para os postos de trabalho, para os hospitais, para os centros de saúde, e, porque neste momento, havendo menos, é preciso fazer mais médicos. É preciso criar médicos. Isso leva alguns anos. Até lá, é preciso todos os intervenientes, nomeadamente os sindicatos médicos, o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, sentarem-se à mesa com um propósito final. É manter o Sistema Nacional de Saúde aberto. E todos têm que ter isso em mente, não podem olhar só para o seu umbigo, porque senão temos o que temos. Temos o Hospital de Aveiro com vários serviços fechados, temos o Águeda completamente fechado, e depois, se um destes dias, por uma fatalidade qualquer, há um doente que precisa ser operado e tem um desfecho negativo numa destas transações de um hospital para outro, quem é o culpado? É o Ministério da Saúde, é os médicos que não estão na escala, é a falta de entendimento nas negociações. Penso que estamos numa situação e numa altura muito grave da abordagem deste problema e que tem que haver mais empenho de todos, dos intervenientes neste assunto, nomeadamente a Ordem dos Médicos, Sindicato e Ministério, para que este problema seja resolvido, mas já que seja debelado este fecho de serviço de urgência, porque pode ser grave. Ainda não aconteceu nada de mal, a não ser alguns doentes terem feito mais quilómetros, mais transferências, mais deslocações, sem necessidade.
E o que é que pode ser, o que é que podem ser medidas de emergência, Manuel Prior?
Medidas de emergência...
Porque isto pelo diálogo tem-se visto que até agora não vai lá, não é? Pelo diálogo, da maneira que estamos a falar, até agora não há perspectivas de...
Mas tanto a Ordem dos Médicos, como os sindicatos, como o Ministério, todos são pessoas crescidas e responsáveis e que têm que continuar este processo de negociação, mas, se calhar, têm que dar um prazo, um prazo para poderem negociar e levantar estas medidas. Porque é o que eu digo, tem corrido menos mal, mas pode correr muito mal. Estamos a falar de saúde. Eu não digo que os médicos aceitem o que está em cima da mesa. Mas têm que negociar. E estas negociações, porque são muito difíceis, vão levar tempo. Isso não se vai resolver numa semana, nem num mês, nem dois. Mas os hospitais não podem fechar. E penso que deixava esse apelo aos organismos e às pessoas que estão à mesa nestas negociações, que vejam se arranjam um espaço de tréguas enquanto fazem as negociações, para não acontecer nada de mal.
Eu questionava e estava a colocar esta questão sobre medidas de, digamos assim, de urgência, e é uma questão que faço também a todos de alguma forma, mas agora já de forma muito telegráfica. Acham que, por exemplo, o Presidente da República, e não sabemos se ele o tem feito ou não, deveria estar mais ativo nisto, publicamente mais ativo? Pergunto-vos assim.
Sim, ele tem estado muito ativo, só que de facto depois muito ativo não só na área da saúde, mas ele dá sempre uns palpites, mas depois fica-se por ali porque não há consequências do discurso do Sr. Presidente da República. Quer dizer, fala muitas selfies e tal, mas como resultado prático depois há muito pouco que se tira dali.
João Muniz?
Eu tenderia a desvalorizar o papel que o Presidente da República pode ter nesta matéria, porque o Presidente da República não tem poderes executivos para fazer nem para decidir, seja o que for. No máximo pode usar diplomacia ou aquilo que
é... A magistratura de influência, não é?
Pois. Aqui a questão mesmo é que, como eu disse e como também o Manuel Prior também referiu, existe um declarado e até mesmo na prática um aumento da verba que é atribuída à saúde, mas não ao SNS. A questão está aí, a questão fulcral está aí. Nunca se gastou tanto na saúde e, no entanto, o SNS está no estado em que está. Precisamente porque grande parte da verba, uma fatia significativa da verba que é alocada à saúde enquanto um todo, vai de uma forma ou de outra para operadores privados e não para valorizar e requalificar e modernizar o SNS. O problema está esse, é preciso uma reorientação da forma como este dinheiro que é alocado à saúde pelo Orçamento de Estado é gerido, dando, obviamente, prioridade ao SNS para resolver estes problemas, a falta de médicos, a degradação dos serviços e das condições de trabalho, etc. Enquanto isso não for feito, não, acho que não há solução e sinceramente, não é o Presidente da República que tem mão ou decisão sobre estas matérias. São matérias de gestão do orçamento, gestão pública, e isso está nas mãos do Governo, da tutela, e, portanto, é da responsabilidade do Governo e da tutela resolver este problema.
Pedro?
Eu concordo com o João. O Presidente da República não deve, pelo menos publicamente, assumir uma posição muito forte nesta questão, porque, de certa forma, acaba por se pôr à frente do papel do Governo. Agora sim, a única coisa que eventualmente ele poderia fazer era eventualmente demitir o Governo e tentar uma iniciativa presidencial para resolver a situação. Mas acho que até chegarmos a esse ponto, e principalmente com a maioria do PS que tem neste momento, o trabalho que ele vai fazendo vai ser sempre um trabalho de bastidores, e é um trabalho que se calhar nem nós temos percepção que ele está a tentar fazer. Por muito ingrato que seja, a posição dele é esta. Agora, isto também é um problema também político português, que é, nós temos neste momento um governo de maioria que já está no terceiro mandato, salvo erro, com capacidade política. O problema disto é que nunca, mesmo com maiorias, nunca conseguimos ter um plano a longo prazo. E isto, se calhar, é das coisas que mais me preocupam como cidadão e a muitos portugueses, é, independentemente do partido que está à frente do governo, acabamos por não ter um planeamento a 10 anos, 20 anos, que sejam da saúde. E o problema é que estamos sempre a injetar dinheiro na saúde e não percebemos onde é que ele está a sangrar, por onde é que estamos a perder, acaba por ser problemático. Obviamente que as horas extraordinárias também são um fator de sangramento. É preciso haver também um bocadinho de honestidade política e um bocadinho também a necessidade de haver um consenso político na estratégia da SNS. E se calhar, neste momento, toda esta questão acaba por ser uma questão também de arremesso político e desgaste político. E, em vez de ser uma situação de tentarmos criar um entendimento e um consenso de longo prazo. Infelizmente, é a política que nós temos em Portugal.
Manuel Prior, alguma nota sobre esta questão da posição do Presidente?
Eu penso que o Presidente, quanto menos se meter, melhor. Não porque se meta mal, mas que isto é um problema muito delicado e tem que ser resolvido pelas pessoas que estão à mesa. E quem está à mesa são os sindicatos médicos, é a Ordem dos Médicos, o Ministério da Saúde. E tem que resolver, tem que dialogar e chegar a acordo, num acordo difícil, e que vai demorar lá algum tempo a chegar lá, mas penso que tem que criar um problema de levantar tréguas e resolver este problema. Porque, oh Carlos, eu volto a repetir, não querendo ser alarmista, pode acontecer uma tragédia um dia destes. Ainda tudo correu menos mal, mas isto de andar com doentes eventualmente graves ou muito graves de um lado para o outro nem sempre corre bem. Quanto a isto do Sistema Nacional de Saúde e injetar dinheiro, eu penso que o problema não está no injetar dinheiro. Todos os anos injeta mais. Aí é claramente uma má gestão. Tem que haver uma gestão diferente dos horários médicos, uma gestão diferente dos horários dos doentes, tem que haver uma gestão diferente. E depois, este governo não pode ser tão contra o sistema público de saúde como tem sido. E desde um caso simples, este ano, vacinas. Todas as pessoas acima dos 60 anos são prioritárias para ser vacinadas contra o Covid e contra a gripe. Mas têm que ir vacinar-se às farmácias. Nos centros de saúde não podem ser vacinados. Isso não pode ser. Não pode. O Sistema Nacional de Saúde não pode ser reduzido cada vez que aparece uma coisa. Quer dizer, eu acho muito bem que haja o privado, que haja o social, mas o Sistema Nacional de Saúde tem que ser o guia, a luz, o pilar disto tudo. E neste momento não está. Quer dizer, como há poucos médicos, começa-se a reduzir o trabalho, a reduzir não pode ser. Penso que as pessoas que estão à mesa têm que negociar seriamente com o objetivo de não acabar com o Sistema Nacional de Saúde para bem dos doentes. Mas têm que negociar. E se calhar durante esse tempo das negociações têm que levantar um período de tréguas e voltar a trabalhar com os doentes, porque senão um dia destes acontece uma tragédia com uma ou duas pessoas nestes vai e vens constantes de um lado para os outros, como é que vai ser? E isso preocupa-me muito, porque estou um bocadinho por dentro, e isso pode acontecer a qualquer momento uma tragédia dessas.
Está fechado este capítulo e já levámos aqui cerca de 33, 34 minutos a saúde como centro de preocupações dos aveirenses e quando falamos dos aveirenses numa perspectiva alargada de Aveiro e tínhamos proposto para hoje falar destes dois anos de terceiro mandato de Ribau Esteves, são 10 acumulados, sendo que a maioria tem falado na questão do compromisso eleitoral como algo que vai norteando esse projeto, que em termos eleitorais foi reforçando e que também, segundo a maioria, está a conseguir mudar a face da cidade. O que vos peço é a vossa própria avaliação. Nós já vamos conhecendo algumas ideias que aqui partilhamos a cada 15 dias sobre questões setoriais, sobre questões temáticas. Mas numa perspectiva global, o que é que é possível dizer sobre esta liderança política que se afirmou em Aveiro, podemos dizê-lo utilizando esta expressão, se calhar, de forma categórica? Comece por si, João Muniz.
É assim, nós temos também, na verdade, alargar o período de análise, não é? Porque a coligação PSD-CDS, na verdade, governa as elites de Aveiro. Desde 2005, aliás, estamos a falar de 18 anos, Ribau Esteves chegou há menos tempo do que isso, há 10 anos, mas a verdade é que a Aveiro é governada pelo PSD e pelo CDS há 18 anos. Portanto, é preciso também fazer essa contextualização e, na verdade, existe uma continuidade de políticas que não é de desvalorizar. No entanto, no que toca a estes dois anos do terceiro mandato e último mandato de Ribau Esteves à frente da Câmara Municipal, nós não temos nada de novo a dizer para além daquilo que nós já temos vindo a dizer ao longo de todo este período. E nesse aspecto acho que é de lisonjear Ribau Esteves pela coerência que tem mantido ao longo destes 10 anos. E a verdade é esta. Nós temos tido a assistir uma política que é norteada por três eixos fundamentais de ação. Por um lado,
uma política fiscal muito agressiva, de impostos no máximo, ou perto do máximo, apesar de promessas eleitorais que foram feitas nas últimas eleições para baixar os impostos. Nós já estamos a meio de mandato e, no entanto, os impostos continuam no máximo, mas esta é uma política que não é deste mandato, é desde o início da gestão de Rui Esteves, da governação de Rui Esteves, mesmo quando não era necessário, porque um dos grandes planos e propostas de Rui Esteves quando chegou a Aveiro foi a adesão ao PAN, e essa adesão obrigava a Câmara Municipal a aumentar os impostos, mas esse aumento de impostos aconteceu até antes da adesão ao PAN. Portanto, isto é uma política que, no máximo, Rui Esteves concorda com ela, portanto, e até se antecipou essa necessidade. Mas existe essa política agressiva de política fiscal bastante agressiva, e depois existe, no segundo eixo, que é concomitante, que está intimamente relacionada, que é uma desvalorização e mesmo até concessão de serviços públicos a privados, nomeadamente as questões dos transportes públicos, etc., por um lado, que foram imediatamente concessionados a um privado, mesmo depois de todos os ataques que foram feitos à Movadeiro. A Movadeiro continuava a dar lucro, continuava a dar resposta e mesmo assim foi concessionada. E, por outro, o não incremento de serviços públicos. Nós, por exemplo, vemos qual é um dos dossiers que se tem vindo a arrastar desde o início da governação Rui Esteves, que é a questão do canil municipal, que não tem solução. Portanto, por um lado, uma política fiscal muito agressiva e, por outro, um não incremento e até diminuição dos serviços públicos. E a pergunta, obviamente, que nós temos que nos fazer é: ok, então se existe uma cobrança de impostos bastante agressiva, esses impostos estão a ir para onde? E este é o terceiro eixo fundamental para compreendermos aquilo que tem sido estes anos de governação Rui Esteves, que é uma política de requalificação do espaço público, que em muitos aspectos É, por princípio, no abstrato, é positiva, porque havia uma degradação de muitos espaços públicos do município, mas esta política de requalificação versão Rival Esteves tem um princípio fundamental, que é a de alavancar e de promover a geração de mais-valias urbanísticas, ou seja, de lucro associado ao setor imobiliário, à valorização de imóveis, etc. Aquilo que nós temos vindo a chamar de especulação imobiliária, e que, se nós olharmos para aquelas que foram as grandes obras deste mandato, desta sucessão de mandatos, nós percebemos muito bem toda aquela zona por detrás da estação até à 109, quem andar pelaquela zona vai ver os espetaculares investimentos imobiliários que têm surgido ali, tudo fruto de políticas municipais de requalificação daquele espaço, foram feitas exatamente para que aqueles empreendimentos acontecessem. Vemos também, por exemplo, a questão do estacionamento do Rocio, que muito daquela operação vai ser usada para garantir que certos investimentos hoteleiros aconteçam em Aveiro, por causa das questões associadas aos estacionamentos. Vemos também, por exemplo, a requalificação que foi feita na Avenida Lourenço Peixinho, ou agora o empreendimento Foz de Prata, ou aquilo que poderá vir a acontecer nos terrenos da antiga Lota. Portanto, por um lado, uma política fiscal muito agressiva, que não se traduz em serviços públicos, em melhores e mais serviços públicos prestados à população, mas que sim que se traduz numa política de requalificação do espaço público, que é virada para o investimento privado.
Muito bem, João.
E se eu tiver ainda espaço, eu gostava ainda de falar de outra questão, e vou ser rápido.
Vamos ver se conseguimos fazer essa segunda ronda, então.
Sim. Eu gostava ainda de falar sobre Rival Esteves enquanto líder político na região.
Na região, que também está a passar a pasta. E seguramente, se não tivermos tempo hoje para falar dessa transição, falaremos dentro de 15 dias, uma vez que essa transição está mesmo à beira de consumar-se. Pedro Rodrigues, em termos políticos, em termos gerais, o que dizer destes 2 ou 10 anos, conforme, digamos, a leitura?
Basicamente, digamos que, perdão a minha expressão, é uma política de obras públicas de fachada. É basicamente fazer obras, limpar a casa, deixar tudo bonitinho e arrumado, mas estruturalmente com tudo por fazer. Nós tivemos agora um novo concessionário de transportes públicos, como o ministro referiu, os transportes públicos em Aveiro são muito difíceis, não temos conseguir integrar os serviços, existe muita disparidade em termos de horários, existe muita dificuldade em haver consistência em termos de horários, estruturalmente não existe um planeamento para o problema dos carros. A solução que o Rival Esteves tem agendado tem sido estacionamento em cave, nomeadamente no Rocio, e a proposta que foi agora do parque de estacionamento junto ao hospital, e alguns deles a privados. Estruturalmente, para quem quiser, em termos de mobilidade, tem sido muito, muito fraco. A aposta, nós temos visto o estacionamento um bocadinho abusivo e a quantidade de carros que existe no centro de Aveiro de uma forma colossal, sem haver grandes soluções. Até mesmo a solução das bicicletas, diria que nos últimos 10 anos, a minha percepção é a quantidade de pessoas que andam de bicicleta é cada vez menos. Numa estrutura em que nós havia não só a estrutura, havia mentalidade e havia uma cultura de bicicleta. E em Aveiro, infelizmente, isso perdeu-se. Ou a sensação que eu tenho é que perdeu-se cada vez mais. Ou cada vez menos são as pessoas que utilizam meios alternativos de mobilidade. Obviamente que isso depois também tem problemas de trânsito, tem problemas de acessibilidades. Para não falar, com estas últimas chuvas ainda existem problemas de escoamento de águas nos sítios habituais, como é a Avenida da Universidade, entre outros. Estabilizou-se a capacidade financeira da Câmara para fazer financiamento. As contas estão boas. Mas aquilo que vemos foi algumas obras que tinham de ser feitas, mas que foram feitas de uma forma quase bota abaixo, planar tudo, mais betão, fica novo por agora e vamos ver quem vier a seguir, depois logo resolve os problemas que tiverem para vir. Como o ministro referiu, o mandato do Rival Esteves teve sempre o problema do canil. E neste momento ainda está por resolver. Já houve uma alteração de projeto, já houve uma alteração de localização. Como que, dificilmente vamos chegar ao final do mandato de Rival Esteves em Aveiro sem uma solução. E ainda há dias houve notícias no Diário de Aveiro de uma matilha ou um conjunto de cães abandonados que atacou um animal de um privado na sua própria propriedade. E para Rival Esteves, publicamente, está tudo bem, a solução é um canil, mas ainda nada. Ou seja, nós andamos nisto e nunca se resolveu. E há aqui uma série de problemas estruturais que, na verdade, ele vai-se embora, por assim dizer, e vão ficar para quem vier a seguir para resolver. Não só essa questão, vai haver também a questão do aterro municipal, intermunicipal, que está a chegar ao fim, e isto no âmbito da CIDE, ele também saiu e é para os outros resolverem. Digamos que, perdoem-me uma expressão, a sensação que eu tenho foi uma governação de fachada em que foi tudo um teatro para dizer que está tudo bonitinho, mas que estruturalmente há muito para fazer. Mas, parte cultural, uma coisa que eu disse sempre e continuo a dizer na Assembleia, a Câmara Municipal tem muita dificuldade, faz muitos eventos culturais, sim senhor, qualidade duvidosa, ou pode alterar uma coisa ou outra, não vou questionar isso, mas em termos de promoção, a capacidade de promover os eventos e de organizar e estruturar o mapeamento para toda a gente conseguir ler a ideia ou aquilo que está pensado para um evento, tem sido não só difícil, senão quase impossível. É este o meu balanço destes anos.
Está aí a leitura do Pedro Rodrigues. Muitas pontas soltas ainda, no fundo, é isto que o Pedro também nos transmite. Cândido Oliveira, o Chega, como é que olha para este, para esta era?
Bem, nós concordamos um bocado com aquilo que tem sido dito. É uma obra para ficar bonita, mas não é muito funcional. Nós estamos a colher estes frutos já na avenida, com aquelas vias partilhadas, que tem sido um caos para o trânsito que circula na avenida. Vamos ver com a abertura do Rocio, com o trânsito que irá afluir ao Rocio para o estacionamento, como é que irá ser, se não irá ainda complicar mais o trânsito na avenida. E, de facto, aquilo que o Engenheiro Ribó Esteves tem feito ao longo destes 10 anos, não só nos últimos dois, porque tem sido uma repetição dos mandatos anteriores, tem sido um bocado fazer obra e negligenciar um bocado o apoio às populações. Ele diz que às vezes, em jeito de graça, tirar 2 eurinhos ali, 2 eurinhos acolá, mas ele esquece que muitas pessoas vivem com dificuldades onde ao fim do mês de 20 ou 30 euros fazem muita diferença, e ele continua a apostar na obra para ficar bonito. Algumas ficam, outras não. Nós nunca concordamos muito com as obras como foram feitas na avenida, dissemos na altura, nem com a necessidade daquele estacionamento no Rocio. Se vai ficar na avenida, já sabemos como é que ficou. Vamos ver no Rocio se será funcional ter aquele estacionamento por lá.
Pelo menos por este dia já está a ser testado quando passa.
Sim, já é. Vamos ver no futuro, porque aquilo ainda há muita forma de desviar as águas. Quando aquilo estiver a céu aberto, vamos ver como é que corre. Mas, no entanto, continuamos aqui com problemas graves por resolver. Nós debatemos há pouco as questões da saúde, não dependendo diretamente da Câmara Municipal, mas do seu poder de influência junto ao Poder Central. Também foi dito que o Engenheiro Ribó Esteves continua a dar o benefício da dúvida, ou até, se calhar, a acarinhar as decisões do Ministro Pizarro. O que é certo é que ele continua a não trazer nada de novo para Aveiro em questões de saúde. Nos transportes públicos é o caos, portanto, não vale, quanto mais mudamos, ou quanto mais a Câmara Municipal muda de modo, de funcionamento, de atribuição das carreiras, pior ficam os transportes públicos em Aveiro. Não vi ainda, ao longo dos 10 anos de mandato, uma solução que fosse de facto eficaz. Nós continuamos com freguesias aqui a 4, 5, 6 quilómetros, com o último transporte à noite às 20 horas. O Engenheiro Ribó Esteves diz que não compensa ter transportes para 2 ou 3 pessoas. Eu já tinha sugerido noutro programa que se utilizassem carros de autocarros de menor capacidade para suprir essas necessidades, e com um estudo mais alargado da passagem por diversas localidades, diversas freguesias, em horário em que as pessoas têm que se deslocar para casa à noite. Chegam, trabalham fora da cidade, chegam à estação e muitas das vezes não têm transporte. Eu próprio faço, às vezes, substituo o transporte público indo à estação buscar familiares que chegam à estação e não têm transporte para a sua área de residência. Portanto, não há, nestes 10 anos, eu diria que não houve uma melhoria significativa para beneficiar os habitantes de Aveiro. Houve, de facto, obra. Aliás, Aveiro continua a ser um estaleiro de obra. Acaba uma, começa outra, e às vezes nem acabam numa obra e começam logo noutro local. Mas, de facto, não têm sido de grande valor para os municípios aveirenses. Traz esta cosmética para a cidade. Não, as que estamos a ver agora não são funcionais. Mesmo aquela avenida dos liceus, não, da 25 de Abril. Não me parece está bonita, mas há ali uma faixa enorme que foi ocupada para a circulação de bicicletas. E como foi dito há pouco, bicicletas, eu acho que ainda não vi lá nenhuma a circular, e a avenida já está totalmente aberta. Portanto, parece-me que há aqui uma falta de estudo antes de se avançar com a obra, e depois fazemos e depois vamos ver no que é que dá. De resto, não há muita diferença nestes últimos dois anos. Do Presidente da CIRA, há dois anos do fim do mandato, isto já estava estudado há algum tempo, ou desde o início, desde há dois anos atrás, mas não sei o que é que estará na cabeça do Engenheiro João Esteves e a estratégia que ele tem montada para Aveiro, e nomeadamente para a CIRA, porque ele, cedendo agora o mandato ao Presidente da Câmara da Mortosa, vamos ver o que é que vai sair daí.
Manuel Prior, dois anos de terceiro mandato, a aliança com Aveiro tem feito menção de uma transformação profunda na cidade. Ouvimos agora aqui das diferentes forças políticas esta sensação de que essa transformação não foi pelos caminhos certos. Como é que quer responder?
Epá, eu quero responder, quer dizer, ao Cândido Oliveira não vou responder, porque as afirmações que ele fez, ou não conhece Aveiro, ou não percebe nada disto. Quanto aos outros, vou responder qualquer coisinha. A aliança com Aveiro teve um compromisso eleitoral que está cumprido integralmente para melhorar a Aveiro e a vida dos aveirenses, não é? Não é só para fachada nem para ver. Ponto principal destes últimos 10 anos, diminuir a dívida. Este executivo tem diminuído uma média de 10% ao ano. 10% ao ano a dívida que vinha por trás, que nos tinha colocado como o terceiro município mais devedor do país. Já não fazemos parte desta lista. Neste momento a Câmara de Aveiro pode pedir empréstimos, pode ir à banca, pode fazer o que quiser, porque tem poder de decisão, porque já não tem dívida como tinha, que era mais de 3 no seu rácio. Quanto ao ter feito ou não ter feito, na área da habitação social, por exemplo, a Câmara de Aveiro requalificou, está em processo de terminar, todas as casas de habitação social do concelho, todas. Algumas não eram vistas há mais de 30 anos, que lá não entrava ninguém dono de câmara. Na saúde, quer dizer, este apoio, não é apoio nenhum, apesar, quer dizer, neste momento acabou de ser feito há cerca de 15 dias, eu penso que se calhar o Cândido não tem conhecimento disso, o melhor acordo dos últimos 50 anos na área da saúde para Aveiro. Centros de saúde novos, início da requalificação do hospital, apoio para o curso de medicina, quer dizer, só quem não anda nisto, ou que não quer ser sério. Na educação, o município de Aveiro é exemplo nacional. As nossas escolas, e estou a falar naquilo que cabe à Câmara, o edificado, as nossas escolas em Aveiro, no concelho de Aveiro, e estamos na fase de acabamento das últimas, são um exemplo nacional. Que se não é investiu pouco ou investiu muito, são das melhores, é o melhor parque escolar do país. As vias de qualificação, a requalificação de espaços públicos, e falou o João que é só para criar mais valias para o privado, mas a Avenida Valor, esse peixinho, o que é que criou para o privado? A Rua da Pega, o que é que criou para o privado? A Rua do Sol, o que é que criou para o privado? O Rocio, o que é que criou para o privado? O 25 de Abril, quer dizer. E depois, bem também falar que a 25 de Abril diminuíram uma faixa. Pois, temos que ser sérios. E o Cândido ou não foi sério ou não conhece nada disto. Quer dizer, quando se implica, quando se faz, de uma estrada que está feita de um espaço que é X metros, se coloca para mobilidade mais pacífica e mais amiga do ambiente, uma ciclovia, e se alarga o passeio, o espaço é aquele, tem que diminuir o carro. Cândido, temos de deixar o carro em casa, temos de deixar o carro no estacionamento e depois temos que ir a pé ou de bicicleta.
Ao Prior, permita-me só aqui uma observação, é que eu conheço muito bem Aveiro, vivo em Aveiro há 40 anos. Eu passei, como disse, passei na Avenida 25 de Abril, quase passo lá todos os dias, duas a três vezes por dia, e não vi lá uma única bicicleta. Relativamente à questão da que colocou, que eu não conheço.
Não tenho conhecimento nada disso.
Tenho conhecimento, sim. Aliás, eu não venho para o programa de mãos nos bolsos, eu trago a matéria estudada. Há uma diferença entre nós, é que eu não pertenço à coligação e tenho uma visão diferente do trabalho da Câmara Municipal, que o Rio. Pronto, que o prior não tem, porque também não pode discursar, fazer um discurso muito diferente daquele que a Câmara Municipal faz.
Claro, faço com muito gosto. E é por isso que os aveirenses nos dão apoio. Quer dizer, não é por nada que a aliança com Aveiro tem as freguesias todas. Em todas as freguesias, os aveirenses colocaram em nós o poder de gerir. Colocaram, quer dizer, eu ia para dizer o Chega, mas não me atrevo a dizer isso porque espero que isso nunca aconteça. Quanto à requalificação das obras, ao apoio às freguesias, nunca foi feito, é exemplo do país. No Congresso da ANAFRA é falado sempre a ver como exemplo do apoio da centralização que é feita nas freguesias. Hoje as freguesias têm um poder e uma autonomia responsável de fazer coisas que nunca tiveram, mas têm em Aveiro. As associações, quer dizer, nunca foi feito apoio às associações desportivas ou não desportivas. De antes, como é que se fazia? Qual era a prática em Aveiro? X para cada associação, X para esta, X para aquela. Não tinha critérios. Podiam ser boas, podiam ser más, podiam existir ou não existir, ser mais amigas do Presidente. Hoje há um item, há uma lista, há um checklist, e as associações concorrem àquela checklist e à partida sabem porque é que recebem mais ou porque é que recebem menos. E é tudo público e publicado. Pronto, e é nesse seguimento que vamos ter mais dois anos, que não vai haver muito mais coisas, está tudo em obra, o recibo está para acabar, o ferrovão está para chegar e as obras todas estão a ser lançadas, têm a ver com o 2020 que termina agora e com o 2030 PRR, vamos ter um centro de saúde do PRR do acordo com o Manuel Pizarro, que é o centro de saúde de Nossa Senhora de Fátima, mais uma grande obra na área de saúde. Ô Cândido, na saúde, na educação e na habitação social, Aveiro é exemplo no país. Eu acredito que o Chega não veja nada disto, mas é bom que o Chega não veja nada disto.
Há pouco o João tinha feito menção de que queria ainda dizer qualquer coisa. 30 segundos agora a cada um para fecharmos.
Sim. Não sei, o tema é se calhar mais complexo do que 30 segundos, mas basicamente queria só deixar uma nota sobre Rigo Esteves enquanto líder regional, e acho que é um tema que nós se calhar podemos trazer para outro
Fica
programa.
Fica assumido já o compromisso só, dentro só de 15 nota. Dias.
Só uma nota, então. Acho que nós devemos refletir sobre aquilo que é, na minha consideração e na consideração do Bloco de Esquerda, um falhanço absoluto de Rigo Esteves enquanto líder regional. Numa região que tem problemas graves de erosão costeira, o Baixo Volga Lagunar está ameaçado por causa dessa erosão costeira. Muita daquela agricultura que é feita no Baixo Volga Lagunar está ameaçada por causa dessa erosão costeira, por causa dos problemas da salinação dos terrenos, as questões das dunas, da proteção das dunas, e nós não vemos sequer uma única política intermunicipal neste que é talvez um dos principais desafios que a nossa região vai ter que enfrentar no futuro. E aliás, isto não é uma questão do futuro, estes estragos já se vêem em muitos sítios, na Mortosa, em Ovar, etc. E Rigo Esteves, enquanto líder intermunicipal da região do Baixo Volga, enquanto o governante, enquanto líder, foi um absoluto falhanço em termos de políticas intermunicipais. Eu acho que aqui este falhanço serve muitas vezes como tónico para aquilo que é muitas vezes o discurso da aliança com Aveiro e o discurso do próprio Rigo Esteves enquanto um grande líder político, enquanto um grande gestor, etc. E a verdade é que naquilo que toca à coordenação com outros municípios, ainda por cima estamos a falar de municípios que são politicamente próximos da aliança com Aveiro e de Rigo Esteves, as soluções apresentadas por este suposto grande autarca e grande líder são praticamente nulas. E acho que isto é, devemos refletir no futuro sobre Rival Esteves enquanto líder intermunicipal.
Dentro de 15 dias, compromisso assumido para essa análise à transição de poder de Rival Esteves para Joaquim Batista. Pedro Rodrigues, 30 segundos.
Vamos ficar então pela parte da Ciro, o que não ficou, os desafios que ainda estão por resolver, a questão do canil intermunicipal ou municipal, a questão de conseguir integrar os transportes públicos numa rede urbana semelhante à que existe no Grande Porto ou em Lisboa, um passo único, a questão do baixo voo galagonar, a requalificação e minimização da área agrícola do Baixo Voga, os problemas que vêm aí da dragagem da Ria, o destino de áreas salinas, o que vai ser a nova Ponta Sul que está em construção e o que impactos vai ter, e, como eu referi há pouco, a questão do aterro municipal, que vai ter que se arranjar uma solução nos próximos anos, e ficam ainda os desafios. A reconversão da Salina, a valorização do Porto de Aveiro, a produção de energia eólica em offshore e uma aposta ainda maior nas áreas das telecomunicações, eletrónica e química, na tecnologia em que a Universidade de Aveiro é muito forte.
Manuel Prior.
Vou ser rápido. Quanto ao João Muniz, eu penso que o João Muniz, tanto se aplicar na sua tese de doutoramento, esqueceu-se de ver estas coisas da Aveira e da Cira. Quer dizer, quase tudo o que ele disse não está em projeto, está em obra. Quer dizer, ainda esta semana houve uma visita ao Baixo Voga Lagunar. Às obras que estão já em curso há muito tempo, que se não é de agora, não é problema nenhum. Mas em relação ao exercício do mandato do Rival Esteves na Cida, quer dizer, basta ver, quer dizer, todas as intervenções da Cida são votadas no Conselho Executivo por unanimidade, quer dizer, é uma coisa tão pacífica, as apostas, e depois ao João e ao Pedro. Na Cida, a maior parte dos projetos que são feitos, a maior parte das verbas que são aplicadas não dependem da CIRA nem das câmaras. Dependem muito, quase na totalidade, da sua capacidade de influência. E se o governo não quiser, não é feito. Quer dizer, a Abel Salamanca, grande projeto da CIRA. Sabe? Se o governo não define essa via de comboio como prioritária, não há feita. O Hospital de Aveiro era o primeiro desígnio da CIRA. O governo entendeu fazer outros primeiro, outros se calhar são menos precisos. Quer dizer, a CIDA não pode fazer mais do que isso. O fim das portagens de circulação interna aos concelhos. Tudo foi feito. O governo não quis. Quer dizer, há coisas. Agora, falar no Baixo Fogo Lagunar, nas dunas, falar na erosão costeira, quer dizer. Só que, e esta semana, não sei se teve a oportunidade o Pedro de aparecer ou não, esta semana foi o Congresso da CIRA, durante uma semana, com palestras de membros do Governo, não foram da CIRA, membros do Governo. E estes temas foram lá todos tidos como projetos em execução. Em execução.
Voltaremos ao tema dentro de 15 dias. Cândido?
Só para terminar, e discordando em absoluto daquilo que o Prior tem estado a dizer, de facto a estratégia tem sido planos, projetos, estudos, reuniões, não passamos daqui. Debatemos depois com as situações concretas no terreno e a população continua a lamentar-se. Quando se diz que se tem a maioria absoluta ao Rival Esteves, é verdade, é a democracia assim mesmo, quando se tem maioria absoluta, governa-se com maioria absoluta, mas os parceiros devem ser ouvidos e devem ser levadas em conta as medidas que são levadas à discussão.
Quando voltarmos aqui a debate, já a CIRA terá um novo presidente, Joaquim Batista, e já Rival Esteves estará em tempo de memórias, balanço e, enquanto autarca de Aveiro, também a manter a sua intervenção ativa no seio da comunidade. É sobre isso que vamos falar dentro de 15 dias. A todos desejo os votos de um bom fim de semana.